Nosso assunto, recursos hídricos. A gente discute já esse tema há muito tempo. O Brasil possui a maior reserva terrestre de águas superficiais, além de duas das maiores áreas úmidas do mundo, Pantanal, né, Mato Grossense, e a Bacia Amazônica, e vastos reservatórios de água subterrânea. Essa abundância não garante a segurança hídrica do país, e é o que impressiona, né? O recurso natural está distribuído de forma bastante desigual pelo território. E sem investimentos em infraestrutura para garantir esse abastecimento, 74 milhões de brasileiros podem sofrer com a falta de água até 2035. Muita gente já sofre hoje, né, aqui no país. Conclusão de um relatório temático Água, Biodiversidade, Serviços Ecossistêmicos e Bem-Estar Humano no Brasil. Nós estamos em contato neste momento com o professor da Unicamp e membro da coordenação da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Sistêmicos, o professor Carlos Jolie. Muito bom dia, professor Jolie.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes.
Professor Carlos Jolie, o país como tendo aí a maior reserva, né, de águas superficiais e também áreas úmidas, reservatório subterrâneo, ele ainda engatinha para conseguir ter um sistema de recursos para garantir aí a sua vida e a vida da população e também da produtividade brasileira?
O que nós encontramos é que mais ou menos 74 milhões de brasileiros podem sofrer com falta d'água até 2035. Isso porque, apesar da nossa enorme reserva de água superficial, ela está distribuída de uma forma muito heterogênea no país. Nós temos uma grande bacia na região amazônica, onde temos uma baixa densidade populacional, e nós temos uma altíssima densidade populacional em bacias onde esse recurso, infelizmente, por falta de investimento do poder público, já está se tornando limitante, como acontece aqui na região de Campinas, por exemplo.
E o que deve ser feito, professor? Que tipo de investimento, que tipo de obra para garantir essa água até 2035? Porque a gente está colocando 2035 como um limite, né? Se nada for feito, a situação pode ser ainda pior, né?
Sim, pode ser ainda pior e mais cedo. A questão é que, primeiro, nós removemos o 80% da cobertura vegetal nativa do estado. Com isso, os corpos d'água perderam muito da sua proteção. As nascentes, os pequenos córregos que vão alimentar os rios e que, por sua vez, vão alimentar as represas e o abastecimento de água na cidade, ficaram completamente expostos. Essa exposição não só faz com que você tenha uma menor quantidade de água, porque você não tem o aquífero subterrâneo, não é recarregado, a água quando chove aqui na região de Campinas, nós temos um grande corrimento na superfície, temos aquelas enchentes, alguns pontos famosos aí, como a Princesa do Oeste e outros que transbordam com a quantidade de água, e depois toda aquela água vai ser perdida rapidamente, porque você não tem um acúmulo no lençol freático, você não tem uma alimentação do lençol freático, porque essa água não penetra no solo. Então, o fato de termos removido a vegetação faz com que também na área rural você tenha um rápido escorrimento da água superficial, uma água que ainda vai levar sedimentos, vai provocar erosão. Essa erosão resulta em assoreamento dos corpos d'água, então uma menor capacidade de armazenar água nos próprios rios e, consequentemente, você, quando chega no período de maior carência, você não conseguiu guardar, você não conseguiu acumular água o suficiente para que no período onde nós não temos as chuvas, ela esteja na quantidade necessária para abastecer as cidades, para ser usada nos processos industriais e principalmente para ser usada na agricultura.
Professor Carlos Jolie, falando agora sobre a conscientização sobre o uso da água, né? O fato da população economizar a água, ele melhoraria um pouco essa situação ou não?
Sem dúvida, Stephanie. Eu acho que o papel Nós todos aprendemos com a grande seca aí há 3, 4 anos atrás, a questão de economizar água. Essa população já é muito consciente e a gente tem utilizado de uma forma muito mais racional esse recurso. E isso precisa ser uma atividade permanente, não é somente nos períodos em que há campanhas de conscientização, relembrando a importância. Isso acho que tem que passar a ser um hábito, tem que entrar na nossa rotina, a gente usar de uma forma mais racional.
E até como o senhor citou, né, aquele momento que o estado de São Paulo passou pela grande falta de água, né? Não chovia aqui em São Paulo. E o Cantareira, que é um reservatório tão grande, enorme, né, obra feita, estava zerado, chegando no seu volume morto. Então esse é um exemplo, né, de se utilizar para o tipo de obra ou mesmo outras alternativas, né? Porque toda vez que a gente fala de recursos hídricos, a gente sempre lembra de obras como reservatórios, mas existem também outras alternativas para isso, né?
Com certeza. Se nós fizermos um grande projeto de restauração da vegetação em toda a região do Cantareira, toda a região que foi degradada, e fizermos isso de uma forma a utilizar espécies nativas e realmente tentarmos restaurar o funcionamento da vegetação no entorno, a gente volta a ter um sistema no qual, quando chove, a água penetra no solo, vai recarregar o aquífero, e isso vai elevar de uma forma sustentável o nível dos reservatórios. Não é aquela quantidade enorme de água que chega no período de chuva e rapidamente vai ser utilizada, e depois, quando você tem um período de seca, ela não está mais disponível. Se você tem uma revegetação de todo o entorno dos reservatórios e de todas as áreas que foram degradadas na região do Cantareira, você vai ter uma maior penetração de água no solo e, consequentemente, essa água vai ficar estocada de uma forma que ela pode depois ser utilizada nos períodos em que não há chuva. Então, não é necessariamente uma obra gigantesca de interligação de bacias. Não, são atividades de restauração da vegetação original.
E como o senhor vê os governos com este assunto? Porque, por exemplo, o governo de São Paulo, o próprio governo aqui de Campinas, a prefeitura, o governo de São Paulo tem as duas obras lá, né, de Pedreira e também de Amparo. A obra de Pedreira que já está sendo feita e passa até por alguns questionamentos lá na cidade de Pedreira. E aqui Campinas também tem a possibilidade de criar uma represa própria. Como o senhor analisa esses projetos?
Eu acho que são alternativas que se tornaram necessárias pela falta de visão no passado, né? Eu acho que nós estamos trazendo água cada vez de mais longe e muitas vezes temos fontes de águas mais próximas, mas elas ou estão contaminadas de uma forma praticamente que se tornam não utilizáveis, é o caso, por exemplo, do Tietê e do Pinheiros em São Paulo, que se fossem recuperados poderiam ser utilizados como fonte de água para utilização na cidade, liberando mais água do Cantareira para o interior. Também temos as grandes represas lá em São Paulo, Guarapiranga e Billings, com problemas de contaminação, com conflito de uso. Parte da água da Billings é usada para alimentar a hidrelétrica Henry Bode no sopé da serra, em vez de estar sendo utilizada para servir de abastecimento para a Grande São Paulo. Então, eu acho que tem que ter um planejamento conjunto dessas diferentes demandas que a gente tem para a água, as diferentes fontes que a gente tem e aonde a gente tem a água, manejar de forma que ela realmente seja conservada para os períodos aonde a gente não tem chuva.
Nosso ouvinte manda até um questionamento, na verdade, mais uma opinião. Júnior Pessim fala exatamente do Rio Tietê que o senhor citou. Essa reparação deveria começar pelo Rio Tietê, porque é uma vergonha o que acontece com esse grande afluente na condição de praticamente um esgoto a céu aberto.
É exatamente isso. Infelizmente, depois de N projetos, vamos restaurar, vamos limpar, o Tietê vai se tornar um rio limpo, nós continuamos com uma situação crítica do Tietê e do Pinheiros.
Por que não sai do papel, professor?
Eu acho que são projetos caros, eles não são projetos que deem uma grande visibilidade política e acabam não entrando na prioridade, porque no espaço de um mandato, dificilmente você vai conseguir resolver o problema como um todo. Então, o nosso planejamento, infelizmente, é feito por mandatos, né? Então, se não vai resultar em algo extremamente visível que eu possa inaugurar ainda no meu mandato e mostrar o quanto eu fiz, então a prioridade já é um pouco menor. Eu acho que a gente tem que sair para uma visão macro, onde você está interessado no bem-estar da população mesmo. Não importa que isso vá levar 4 ou 5 mandatos para que o problema de restauração do Tietê se resolva.
É, porque o que foi feito ao longo desse período aqui foi aumentar a calha, né? Só para minimizar o impacto na...
Aumentar a calha para diminuir o problema de inundação. Mas isso. O tratamento mesmo para... temos um retorno da vida ao Tietê e ao Pinheiros, a gente não teve nenhuma iniciativa nesse sentido.
Professor Carlos Jolie, professor da Unicamp, membro da coordenação da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Sistêmicos, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN.
Muito obrigado a você pela oportunidade, Flávio e Stephanie.
Professor conversando com a gente aqui no CBN Campinas, recursos hídricos, apesar, né, do tamanho do país, e com todos os seus recursos, a gente não investir, mudar nosso pensamento... em 2035, 74 milhões de brasileiros podem sofrer com a falta d'água.